Então, muito boa tarde, meu querido amigo. Bem-vindo aqui à nossa Rádio Noir. Sameiro e sua banda, não é? Chegaram à Rádio Noir.
Exatamente.
Coisa boa.
Muito obrigado a vocês, na qualidade da sua pessoa.
Obrigado
a todos os ouvintes, a todos os colaboradores da Rádio Noir e a todos os ouvintes da Rádio Noir, porque eu penso que é uma maravilha estar hoje aqui na rádio.
Olha, e nós ficamos muito gratos porque temos aqui a sua música, passamos a sua música, as pessoas gostam muito. Agora, quero saber como é que este jovem, não é verdade, começa a música. Tenho curiosidade porque eu, da última vez falou com a minha querida Ruth.
Pois,
agora eu quero saber
tudo. Exatamente,
olha,
são dois ou três minutos que lhe vou roubar.
Ah, não me rouba, acrescenta-me.
Pronto, eu tinha 12, 13 anos, já cantava as desgarradas no Minho, com os melhores cantadores naquela altura. Hoje há muita gente nova a cantar e muitíssimo bem. E eu cantava já com muita dificuldade, com mais velhos do que eu, mas tinha que me aprimorar com eles.
Uhum.
Então daí comecei a ir sempre a cantar e a brincar, fazer umas equipas de teatro que vivia na aldeia. Naquela altura a gente não tinha telemóveis, infelizmente.
É verdade.
Felizmente,
mas resultava.
Felizmente, mas felizmente.
É mesmo.
Felizmente, porque infelizmente hoje os telemóveis é complicado.
É o que se vê.
Pronto. Então eu comecei. E tanto comecei a fazer teatro, comecei a tocar, aprender a tocar viola, que toquei viola. Porque a concertina nunca foi meu.
Não gostei. Nunca lhe apelou, nunca chamou.
Não, me chamou a atenção. Nunca me apelou. Comecei na viola. Viola, daí e tal, mas fazia umas brincadeiras e tal, fazia um trio de palhaços. Fazia um trio de palhaços, era o palhaço pobre. E depois era mentira, mentira. Entretanto, tinha 20 anos, fui chamado para o serviço militar obrigatório.
Pois, outros tempos, não era?
Outro tempo, era obrigado a ir à tropa. E aí que começa a minha humildade e a minha educação. Já era educado e era humilde, mas ali ainda foi mais.
Acredito que sim.
Porque a tropa ensina muita gente.
Faz homens, sabe, não é? Como se diz.
Sim.
A Maria também
nível,
foi à tropa.
A nível de educação, a gente vem de lá, peço um ferrinho a tocar certinho.
É, até a postura.
Exatamente.
Ai,
é isso. Entretanto, a gente lá na aldeia, o trabalho naquele tempo não havia. A gente vivia muito, muito, muito mal.
Era Portugal, era
muito
complicado.
Mal. Era para meter, estou-lhe a falar das décadas de 81. Para meter 20 euros ou 20 biscoitos ao fim de semana, para a gente beber uma cerveja, era complicado.
Claro que sim, era outra realidade que não é de hoje em dia.
Se fizesse um trabalho, teria que ir para os montes, aos paus, cortar madeira e estar lá todo dia. Muitas das vezes o patrão não tinha dinheiro para pagar ao fim de semana.
Exato.
Era rude. Então eu fui para o Serviço Militar Obrigatório, estive 25 meses na Marinha, fui para os fuzileiros. Depois, quando faltavam 6 meses para acabar a tropa, fui chamado, eu e mais colegas, mais camaradas, fomos chamados ao comandante, e então ele disse que quem quisesse, eles escolheram a dedo, fomos 66 ou 67, não tenho precisado, e então fomos, queria a GNR, a PSP e a Brigada Fiscal, a Guarda Fiscal, precisava de homens. E nós tínhamos sido escolhidos para, então tive para enfrentar essa situação. Para ir para a polícia, para a GNR, e na tanto eu falei com um amigo meu, que era cabo lá naquela altura, e falei com ele, e ele disse, opá, vai-te embora, chegas lá, não queres, vais-te embora, mas não volto para a polícia, não volto para a marinha, não voltas mais, tu desde agora vais assinar o teu espólio, vais entregar tudo, tu vais-te embora, tu depois só vais embora.
Maravilha.
Mas sais lá e dali, eu disse, então estava tudo bem. Então, meti os papéis para as três forças, de segurança. E venho-me embora na quinta, à noite, entreguei tudo, despedi-me da Marinha e vim-me embora. Cheguei a Braga e agora vou estar para aí um mês, já não vou chamar.
Ai, para a carença, já tem pontinhos.
Cheguei a Braga, o espanto meu na aldeia, naquela altura, a menina via, era um telegrama já à minha espera.
Ui.
Para me apresentarem, na segunda-feira tinha que estar às 9 horas em Torres Novas. Na PSP.
Oh, valha, não está até grada.
É
oh, seu guarda. Oh, meu Deus, senhor agente.
Cheguei a um ponto, digo assim, então, ainda agora saí da tropa, sabe Deus o que eu passei, já vou-me embora outra vez, no domingo à noite, tinha aqui domingo à noite,
porque
os transportes eram escassos,
claro,
não havia um.
E não havia metros, e não havia comboios, e nem
não
coisas
havia,
nada.
Não havia um.
É verdade, é verdade.
Entretanto, lá fui para Torres Novas, e cheguei lá, começou outra vez de novo, roupa nova outra vez.
Pelas fardas este homem.
É verdade, tudo novo, começou tudo
acredito,
de novo,
acredito.
Só que estudávamos mais. Era, também fazíamos exercício físico e manutenção da arma e tudo, não era na marinha, mas só uma coisa, tínhamos estudos, tínhamos aulas,
boa.
Era mais aula de código, mola tudo. E eu disse assim ao pai, não me adianta. Eu cheguei lá, você está a se importar pouco isto. Eu estou, porque eu só estou aqui 15 dias que eu vou embora, que eu não quero estar aqui. Eu nasci para ter a polícia e dizia lá, pá, você é parvo. Olha que você é parvo. Digo, não, não sou parvo nada. E digo assim, o senhor quem é? Digo, sou o comandante. Quando ele disse que era o comandante. Não, mas eu também, pelas divisas eu vi, não lhe faltei o respeito.
Sim, não. Porque
eu também não sou parvo. Eu já vinha de uma força armada, já vinha da Marinha.
Claro.
Só que as divisas da Marinha não têm nada a ver com as outras.
É, não quero.
Ah, e eu disse, mas você quem é? Diz, eu sou o comandante da companhia. Digo, oh, que caraças.
Que bingo.
Digo, olha, eu vou-me embora. Não manda. Digo, você é ao fim de aula.
Vai ver que vai gostar.
Apanhou o meu gabinete, quero falar consigo. E eu disse, pá, porque eles naquela altura não tinham homens. Não tinham homens.
Ok.
E depois era muita. Eu já tinha os estudos, já tinha preparado.
Tinha tudo,
eu tinha o quinto ano, naquela altura, o quinto ano.
Ui.
Com duas disciplinas do décimo, do
era
sétimo.
Era mestrado ou um doutoramento hoje.
Era um homem.
É que eu vejo
pronto,
na faculdade.
Era. Eu, pronto, e ele disse, pá, mas vocês fazem-nos falta. Porque eles, pela caligrafia e pelos erros, viam quem era sobre que eu dispensei logo de ir à prova escrita.
Sim.
Dispensei. Boa. E eles viam lá baixo, eles provavam aquele pessoas que desse uns 10 erros ou 11 erros, mandavam logo para
cá. Ou seja, era bom eles ficarem consigo porque tinham ali um
pronto,
bom agente.
Então, quando eu disse, pá, mas e tal, daqui, mas eu quero ir embora. E ele, então, olha, espera até o dia 30 para receber. Depois, quando receber, vais-te embora. Digo, ok, lá andei mais outra semana. Fui para lá, mas naquela semana já comecei
a gostar.
A gostar, mas quando eu digo assim, agora vou entregar tudo, diz ele, entrega ao fim de receber. E então vou receber 15 dias.
Sim.
E disse, pá, a gente sem dinheiro, às vezes eu estava na tropa, ainda vinha para não vir a casa, ficava na tropa a fazer serviços para ganhar algum para mim.
Exatamente.
Outra semana seguinte.
Fazia-se muito.
Está a perceber? E nós de longe, os de Lisboa pagávamos. E nós ficávamos lá, porque nós, para chegar à aldeia.
Ainda demorava.
Eu vinha do Alfeite, apanhar o barco para Cais de Sodré. Depois do Cais de Sodré vinha para Santa Apolónia para apanhar o autocarro. Tinha lá o autocarro, agora já depois começámos a ficar, era muito, oh, pelo amor de Deus, nem quero falar nisso. Entretanto, eu venho e vou receber, quando chama o meu nome e tal. E eu vejo assim, um envelope cheio de dinheiro, digo, isto é para me experimentar. E vai experimentar e vai dizer assim, este gajo está aqui para.
Mas estava direitinho?
Não, eu peguei no envelope e disse ao nosso chefe, eu penso que o senhor que está a mandar dinheiro a mais. E eu, desculpa, este dinheiro não é meu. Que eu estava com medo, que eu não sabia quanto ia ganhar.
Exato.
Não sabia quanto o instruendo, nós éramos guardas e instruendos da instrução. E então ele dá-me um envelope com 16 contos e 200. Oh, menina,
que
ali,
naquela altura.
O ordenado mínimo era 9 contos e 600.
Meu querido, toca
na aldeia,
para as forças especiais.
Na aldeia ganhava-se 4 contos a trabalhar.
A diferença.
Ganhava-se 150 escudos por dia. Vezes 3,5, era 4 contos e meio. Quando eram?
Exato.
Não se trabalhava aos 30 dias.
É verdade.
Trabalhava só 20 ou 25. Não trabalhava ao fim de semana.
Exato.
E digo, peraí, mas este papá recebeu dinheiro, já não apareceu para casa, até tem menos 45 escudos. Ainda bem que você falou, e eu fiquei assim, mas peraí, o vosso ordenado são 32 contos e 800. E ainda havia.
Maravilha.
A gente pensa três vezes.
Então não pensa.
Pensa três vezes, não é uma só.
E ainda por cima com a farda, com tudo, este homem já estava.
E pronto, e naquela altura já era quase comprometido, pronto, era casado.
Exato.
Eu tive que ver a vida. Pensar.
E fez muito bem.
Peraí, que não é assim. Entretanto, com aqueles 16 contos já te pude comprar muita coisa para casa que nunca tinha adquirido.
Então, não é?
Como carnes, levar tudo. Cuidado. Entretanto, comecei a fazer uma casa de banho que eu não tinha.
Normal, era o retrato de um Portugal que
a luz
nós
veio para a nossa aldeia em 1981.
Exato.
E a luz estava a ser ainda posta nas freguesias, nas casas,
aos poucos.
Muita gente ganhou dinheiro a fazer instalações.
Ai, acredito.
Ui, aquilo era Jesus. Porque não havia ninguém. Era uma novidade que vinha. Pronto, entretanto eu fiquei lá, ainda ia, vou para Lisboa, vou para Amadora, já com 60 contos.
Que bom, já viu, que bom.
O ordenado mínimo passou para 12 contos e 800, e eu ganho quase 5 vezes mais, ou mais.
Então não.
5 vezes mais.
Uhum.
Entretanto eu fiz a minha vida lá fiquei, começou a minha vida a sorrir, a ter de comer outras comidas, outras vidas.
Outra realidade, claro.
Outra realidade,
sim,
lá
claro,
fiquei,
sim.
E então abandonei tudo. Tinha feito os amigos de Valdreu, junto com meus amigos, minha família. Lanço Jesus Nazaré, que é o maior sucesso de todos os tempos.
Uhum.
Jesus Nazaré, o meu maior sucesso de todos os tempos. Toda a gente. Entretanto, já íamos fazer espetáculos. A Lisboa, pela Estrada Nacional.
Maravilhoso.
Que a gente levava 7 horas a chegar a Lisboa.
Já, aí,
íamos para todo lado. E o nosso som era umas cornetas em cima da árvore, os microfones em cima do palco e cantávamos para as cornetas, não havia som, porque não havia luz.
Havia garganta.
Havia garganta.
Pois.
E o povo.
Que.
Vira que não vira. Vira, bota que não bota. E entretanto foi, tive lá 18 anos, nunca mais cantei. Não cantei e até Monsanto, aqueles parques. Faziam lá as casas do Minha, Casa Sim. dos Ar, Vila Verde, Barco e tal, Monção, e eu ia até lá dar umas cantorias, não podia cantar.
Pois, porque estava ligado às autoridades, não era?
E cuidado.
Ok, cuidado, naquela altura dizer, não era então possível?
Não, quem fosse expulso da PSP ou de qualquer entidade.
Ah, dava causa de?
Dava causa okay. que não arranjasse mais emprego.
Oh, meu Deus, vai-me
chegasse agora aqui uma pessoa dissesse assim, olha, queria um emprego na rádio. Muito bem, tomámos a entrevista. Onde é que o senhor trabalhou? Estive na PSP, fui expulso, opa. Aí,
pois já ficava ali mandando.
Não, isto já não interessa. Depois mandava-me uma carta, não mandava mais.
Pois,
pronto, isto nós a
claro.
Falar. Entretanto, estava num serviço à porta do banco. Tive 18 anos em Lisboa, estive à porta do banco e quando vieram soltar o banco, eu fui alojado com 3 tiros.
Ai,
e
meu Deus!
Foi. Entretanto, reformei-me nessa altura.
Ok.
Reformei-me com os tiros que levei.
Que susto!
E então vim trabalhar nas páginas amarelas. Então.
Comunicação.
Olha, já. Pelas vendas.
Já viu?
Ganhei muito dinheiro.
Que bom!
Muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro.
A vida sorriu-lhe a sim. nível económico.
E depois foi. E cheguei a ganhar.
Sempre.
Olha,
estrelinha! Gosto.
É verdade.
Faça o euro mesmo.
Entrei como cobrador, apareceu no jornal. Cobrador, pede-se, tal. E eu fui. E deles ainda quer trabalhar. E tem fiadoras. Não tenho, mas eu fui polícia.
Ah,
e porquê é que só foi dar na polícia com a cidade? Que eu tinha nas aulas 39 anos quando Luís.
Sim, um jovem.
Ponto. E depois ele disse, eu tive a polícia, mas foi assim. Eu tive sorte também, porque a esposa de uma das sócias, o esposo, o marido, era comissário. Quando ele veio, eu disse, eu conheço esse homem. Foi para os tiros assim.
E ele disse,
tu já ficas aqui. Já sei quem tu és, já ficas aqui a trabalhar, fiquei a trabalhar. Entretanto, comecei a vender também, olha, fui vendedor. Fui 3 anos o melhor vendedor.
Ai, que bom, no que se aplica, a vida, faz
a vida. A vida sorriu-me de uma maneira. Entretanto, montei uma firma de brindes publicitários e cá estou. Mas deixei de cantar.
Cantor e empresário.
É verdade. Não. Entretanto, vim para cá, comecei outra vez a cantar.
Que bom.
Em 2002 gravo o primeiro CD, que só gravava cassetes, não havia CDs, com a Maria Celeste. Depois com a Nádia, que é da filha da Adília Daruca, uma cantadeira de Sofia. A Nádia canta comigo. E Nádia Samir arranca em 2005. Até 2009 foi disco de prata, foi disco de ouro, disco de platina. Foi sempre a andar.
Sim.
Sempre a andar.
E estamos aqui hoje.
Estamos aqui
continuamos
hoje.
Continuamos a cantar.
A cantar e
continuamos bem.
Exato.
Olha, com uma história. Já viu como a vida dá voltas. Muito,
mas digo-lhe uma coisa. Eu já fico velho.
Também. Olha quem diria. Não me tirava pela pinta. Engraçado, como é que um homem cheio de vida vai para um lugar onde há um silêncio sepulcral, não é?
Mas já fui coveiro.
Mas olha, acho. Eu,
não é fácil, minha vida.
Acredito que não, porque vejo essas pessoas a chorarem, não é?
Altura, não é tu chorar, é abrir a cova.
É?
É muito complicado.
Pois acredito que sim, para mim costumo sempre
e essas coisas. E aí é a razão que muitas das vezes a gente tinha que beber e beber bem.
Para não se lembrar dessas situações.
Digo, na mesma freguesia que eu fui coveiro, fui presidente da junta.
É uma caixinha de surpresas, meu querido.
É verdade, fui presidente da junta e fui defender um coveiro a tribunal que o GNR bateu no pai.
Ups.
E ele mandou-lhe 3 tiros.
Valha-nos Deus.
O pai também tinha uma idade, eles também deviam ter feito cuidado.
Ai, mas também gosta de um fogatório. A verdade tem que
ele
ser.
Ele pega na espingarda bêbado, foi lá e fui ao tribunal e o falecido padre da minha terra. E o seu doutor Juiz, quando viu entrar, mas o padre disse. O que é para o padre? O que é que o senhor faz? Dizer-lhe, não faça, sou o padre que da freguesia. Ah, cadeirinha para o seu padre, eu de pé.
Oh, meu Deus!
E eu sou o presidente da junta e ele só me disse assim para mim: veja só, o Ministério Público. Então o senhor vai pôr, quer dizer, emprega em um baldreu um homem que se embebeda, você dá-lhe trabalho. Digo, com todo o respeito, gostava de ver qualquer um de nós aí trabalhar o que ele fez, o que ele faz.
Pois.
Fazer o que ele faz. Eu ia tipo para dizer, o senhor, havia, quer o senhor para o coveiro? Eu ia lhe dizer, mas
faria. Pois é.
E às vezes entrar ali em desavença e as coisas até correrem mal.
Diplomacia acima de tudo.
Só disse, eu só queria ver de nós estar aqui dentro fazer o serviço que ele faz, que não é fácil.
Eu agora estou aqui com uma curiosidade, meu querido, porque tantas vidas numa vida, tantas histórias boas, isso dá para canções. Ui,
dá.
Até.
Dá para muitas.
Até 3 mil.
Dá para muitas.
No ano 3 mil.
Por exemplo, eu tenho aquela canção que toca aqui muito na Rádio Noir. Quero chegar a velhinho E essa música
ainda lhe falta, querido, ainda lhe falta.
Não, mas não é isso. Oh, menina Bia, sabe o que é que se passou? É que eu não canto mais em lares. Eu posso pagar um artista para lá ir por mim, eu não pago mais. Eu vou cantar online, neste, foi por isso que eu fiz essa música. Fui cantar ao lar, eu a cantar, com um soro ali a gritar, uns a gritar, eu a cantar, eu a gritar, eu só disse no fim, olha, eu não levo nada, porque não levo nada.
Sim, 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 sim.
Mas quero mínimo bora, nem quero comer.
Ai,
peguei no homem da concertina que foi comigo para tocar, não quero mais nada. E a partir daí, eu comecei a dizer, é muito triste.
Em algumas situações, se calhar,
é,
sim.
Mandas valer ir embora mais cedo.
Isso não são lares, são armazéns de pessoas. Porque lar, para mim, é casa, acolhimento, é uma família, é. Pelo menos uma coisa parecida que deveria ser.
Muitas das vezes passam no cemitério e dizem, pá, aqui vamos acabar. Digo, não.
Não, quero acabar aqui, no céu, gente.
Não, aqui é aqui onde é que vivem os mortos, aqui é a vida dos mortos. Não é que nós vamos acabar, aqui é a vida dos mortos. Outros já nem querem ir para aqui, são queimados, pronto, já não querem dar trabalho, nem daqui da lá. São queimados e pronto, não sei qual é o que será melhor, é o que for. Mas a minha vida foi muito dura.
Acredito que se mesmo, olha, também.
Criado, também fui criado sem pai nem mãe.
Isso aí é mais duro, sem dúvida.
É duro.
Isso é mais duro.
É duro e nós temos muitas das vezes, eu falo. E é duro. É duro porque chegou um ponto, menina Bia.
Uhum.
Eu disse a menina a fazer um carinho ao seu filho, eu virava-me e me embora.
Ou seja,
eu via
tias, sentimental, não é?
É meus tios, só. Via os meus tios, às vezes fazia carinho da minha tia, aos meus primos, e eu pegava e ia-me embora, e ia lágrimas para cá abaixo, e ia embora.
Oh, tenho um coração grande e um coração de manteiga.
Mas tenho
isso
um coração
é
grande, tenho um coração grande.
Dói mais, fica triste mais vezes, mas também depois fica muito feliz muitas vezes.
Pois, fico feliz, eu sou muito feliz. Sou muito feliz e muitas das vezes eu gosto muito, sou muito divertido. Por isso que um espetáculo meu é bem encantado por mim, com a voz que tenho. É bem dançado porque o povo gosta de dançar e é bem humorado porque eu faço rir toda a gente.
Maravilha, este é o que eu digo, uma vida e muitas vidas. Meu querido, vamos ter que. Já viu? É que a conversa a gente não deu fé.
Hoje
mas
também, então, também estou.
Mas devemos conversar mais, isso sem dúvida. Agora, redes sociais, usa?
Uso Manuel Sameiro no Facebook.
Ok.
Depois podem ir Sameiro e sua banda, que me acompanha.
Exatamente.
Na página. E também no Instagram, também a mesma coisa, não é?
Tem lá os contactos, querido.
Tudo. Seja... Mas eu deixo aqui um apelo. Quem na Rádio Ar, quem me esteja a ouvir nesta linda rádio, se quiserem contactar o meu serviço, somos uma banda com 10 elementos, também canta o desafio. Podem ligar para a menina Bia, para a Rádio no Ar, que ela faz-me chegar lá.
Ai, faço, senhora, com muito gosto e muito orgulho, que eu lhe telefono muitas vezes, que é bom sinal.
Mas eu dou o telefone meu também, é o 910-064-502. Mas não, a menina Bia faz-me chegar
mas,
a mensagem.
Feita a atenção, que estava aqui, estava tudo direitinho, estava sim, senhora. Meu querido, um gosto. Eu só posso dizer que este estúdio está muito bem frequentado, é o que eu vos posso dizer. Casa aberta sempre aqui.
Muito obrigado.
Já sabem, continuem a fazer música boa, bonita e olha. Continua a ser feliz.
Muito obrigado, está igualmente bem? Para si também. E as bênçãos que eu peço a Deus para mim, peço para você e para todos
obrigado,
os ouvintes.
Obrigado, meu querido, obrigada. Obrigado. Bom que foi esta conversa com o Sameiro, ele que veio aqui representar também a sua banda. Pode ouvir tudo, já sabe, em radionoir.pt.